Nos ares da cultura, conheço o passado e entendo o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Gang Ruxi e falo aqui no estúdio de Pequim. A ópera de Pequim é uma forma de teatro chinês tradicional que combina música, performance, vocal, mímica, dança e acrobacia, sendo apreciado agora por muitos estrangeiros. Porém, esta não é a única do gênero na capital chinesa. Uma outra arte folclórica do tipo em Pequim chama-se Qujù. E nesta edição do programa, vamos conhecer este tipo de teatro da capital chinesa, também um grupo de pessoas que se empenham em conservar e desenvolver a arte. Acompanhe a reportagem com a minha colega Rosana Zhao.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Este ano marca o 30º aniversário da fundação da trupe da Ópera Qujù de Beijing. Os membros da trupe estão se empenhando com todo o esforço para manter essa arte tradicional viva até hoje. Diferentemente à Ópera de Beijing, a Ópera Qujù se originou na China Central e é uma forma de arte nativa de Beijing. O famoso escritor chinês Lao She deu um nome oficial a esta combinação de diferentes espetáculos folclóricos há meio século. Agora, a trupe da Ópera Qujù de Beijing traz de volta ao palco uma das obras de literatura de Lao She, A Casa de Chá, para comemorar os seus 30 anos. O famoso artista da Qujù, Zhang Xiaorong, interpreta o papel de Wang Lifa da obra A Casa de Chá, personagem que ele interpretou 15 anos atrás numa representação teatral que o levou a ganhar o Prêmio Internacional da Ópera. A audiência pode presenciar o talento desse ator veterano. No entanto, ele vai se aposentar nos próximos anos. A peça A Casa de Chá, escrita por Lao She, é aclamada como um dos clássicos da história artística de Beijing do século passado. O diretor de arte Sun Dongxin disse que os clássicos de Lao She, incluindo A Casa de Chá, nunca perderão o seu significado.
As obras de Lao She nunca serão desatualizadas e serão sempre aceitas porque as suas obras transcendem o tempo.
A Qujù faz parte da memória coletiva das gerações de Beijing. Os espetáculos trazem um forte sotaque e melodias monocórticas. Ela pode levar facilmente a audiência de volta para a época antiga de Beijing, até os becos, ruas lotadas e as casas de chá da cidade. O membro do trupe Sun Ying, quem é também um dos artistas originais do espetáculo apresentado há 15 anos, disse que a forma de arte ainda é relevante por causa da sua popularização.
Muitos jovens dizem que a Qujù é mais fácil de entender porque tem poucas formas estilizadas. Também há poucas limitações geográficas ou linguísticas. Portanto, tanto a audiência do sul da parte continental chinesa como a de Taiwan podem entender facilmente. Quer dizer que cada vez mais pessoas estão começando a gostar da Qujù.
Assim como as palavras de Sun Ying, a Qujù tem uma audiência estável, incluindo as pessoas locais e não locais.
Comecei a gostar do mundo corto quando eu tinha 15 ou 16 anos e que me fez adorar a Chuju desde então.
Sou de Hangzhou e eu realmente desfrutei o ambiente aqui. Acho que todas as pessoas da minha idade gostam da Chuju. Temos apreciado essa arte por muitas vezes desde que éramos jovens. Adoro a Chuju e sempre contava aos meus filhos que bom que é isso. O meu filho e a minha filha viram comigo para apreciar o espetáculo.
O gerente de projetos, Zhang Hanwen, disse que os profissionais têm focado nos jovens para promover essa arte.
Estamos fazendo muito para trazer a Chuju às escolas e planejando presentear os alunos com convites para incentivá-los a trazer os seus pais para a nossa casa de obra. Quero que mais jovens fiquem interessados na Chuju através do nosso trabalho.
O artista veterano Sun Ying nos contou que o caminho fundamental para manter a relevância da Chuju é preservar o seu sabor original.
O
mais importante é não perder o sabor original e as nossas especialidades. Sem as especialidades, não podemos sobreviver. A Chuju é fortemente dependente dos diálogos e dos cantares sólidos. Sem esses elementos, não podemos competir com os outros. É claro que a realização de mais apresentações também é importante.
Enfrentando os problemas de recrutamento de artistas folclóricos tradicionais, o ator veterano Zhang Xiaorong disse que a Chuju não tem esse problema, pelo menos não por agora.
É sem dúvida que o futuro da Chuju está nas mãos dos novos artistas. Todos eles são ativos e criativos. Muitos deles, que não são de Beijing, ainda estão se empenhando para aprender o dialeto local. Tenho confiança neles. Acredito que eles podem continuar a nossa missão depois de nos apresentarmos.
A conservação das artes tradicionais tem sido prioridade na agenda do governo chinês. Hoje ainda há uma forte legião de fãs e talentos potenciais que tornará essas artes mais significativas.
A voz é visível. A voz do bem-estar público aos seus ouvidos é o mundo verde que descrevemos. Venha participar no grande concurso global de publicidade promovido pela CRI para o bem-estar social e para o interesse público. Escreva suas ideias e junte-se a nós para transmitir a voz verde. Para mais detalhes, acesse www.portuguese.cri.cn.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, você está ouvindo o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Si, no estúdio de Pequim. Existem diversos tipos de museus no mundo, mas você ouviu falar de Museu de Maias? Hoje, vamos conhecer o Museu de Maias Chang, o primeiro do tipo na China.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
O museu está localizado no Parque Huashi, na cidade de Jiangyin, província de Jiangsu, leste da China. Dizem que o museu contém cerca de 10 mil pares de meias provenientes de todo o mundo, e o par mais caro vale 100 mil dólares. O museu é um edifício de 2 andares com tijolos pretos e cinzentos. Seus 3 mil metros quadrados se dividem em 7 seções, como área de exibição integrada, zona de coleções de celebridades. Zhu Cheng, fundador do museu, nasceu em 1985 e cresceu na cidade de Jiangyin, conhecida como Terra Natal de Meias na China. Ele estabeleceu uma fábrica de meias lá e depois criou esse museu de meias. Zhu Cheng, orgulhosamente, apresentou à nossa reportagem algumas das coleções preciosas em seu museu.
Em 1589,
William Lee, um pastor britânico, inventou a primeira máquina do mundo para fabricar meias. Esta parte de meias é um produto da máquina. São 300 anos de idade. Esta par de meias tem um design de Union Jack e foi usado por Michael Jackson quando ele deu um show em Leeds, Reino Unido, em 1988. Ele deu-as a um dos seus seguranças. Felizmente, eu consegui-las em um leilão no ano de 2011.
Em 2007, quando ele ainda estudava na Universidade de Hehai, Zhu Cheng fez uma grande decisão de abandonar o estudo e montou uma fábrica de meias na terra natal. Para arrumar o capital, ele até vendeu sua casa de casamento. Com o desenvolvimento de seu negócio, ele decidiu construir o primeiro museu de meias na China.
Levamos 2 anos para concluir esse museu. Como o primeiro museu de meias no país, só poderíamos apalpar o nosso próprio caminho sem experiência de nenhum predecessor.
Para divulgar a história de meias, Zhu decidiu abrir seu museu de forma gratuita ao público. Indivíduos ou agências de turismo podem fazer uma reserva antecipada com o museu para obter ingressos antes da visita. O museu pode atender até 1.000 visitantes por dia. Zhu Cheng ainda explicou à nossa reportagem a história interessante do desenvolvimento de meias. Antes do surgimento da máquina, meias foram usadas apenas pela aristocracia ou dadas aos amigos como presentes.
Estas são faixas de pano usadas para amarrar os pés das mulheres nos tempos antigos da China. Elas têm um comprimento de 6,4 metros. E este é um par de meias para dormir. Na antiguidade chinesa, a tradição de enfaixar os pés fazem os pés das mulheres feios. Por isso, algumas mulheres em famílias ricas, muitas vezes, usavam um par de meias de seda para dormir à noite.
O Museu de Meias Chang contém as valiosas memórias dos colecionadores de várias gerações e as buscas persistentes das gerações de tecelões de meias. E o seu proprietário quer continuar com seu sonho de fazer o museu famoso internacionalmente.
Nossa intenção é tornar um encontro cultural de meias de todo o mundo. Espero que um dia, quando falam sobre a cultura de meias, as pessoas vão ter na mente o nosso Museu de Meias Chen, na cidade de Jiangyin, o primeiro museu de meias na China.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.